Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu, como sempre, desde que nasci, sou o Marco Teixeira. E tenho comigo no estúdio, já desde a semana passada, quer dizer, não ficamos aqui desde a semana passada, mas a semana passada já estivemos aqui no estúdio, agora estamos de volta, tenho o José Pedro Araújo.
Que também é José Pedro Araújo, não apenas desde a semana passada, mas desde que nasceu, assim como o Marco Teixeira.
Esta semana vai ser um bocadinho arrastada, não temos muito o que falar.
Especialmente... Portanto, vamos falar a metade da velocidade. Porque assim conseguimos encher, Marco.
Ora, que excelente ideia, José. Não, não vamos sujeitar os nossos ouvintes a isto. Já o temos que sujeitar a muita estupidez.
Ao próprio do conteúdo, não é?
Exato. Pronto. Portanto, não vale a pena estar aqui a arrastar muito. No entanto, vamos ter que falar de apenas um filme que eu, não tendo feito o trabalho de casa, foste tu que o viste. E chama-se Morte num Funeral, ou em inglês, Death at a Funeral. Eu não sei nada deste filme, a não ser que tenha uma hora e meia e que trata de um funeral, porque são as informações que me são dadas pela página de IMDb.
Como é que sabes que trata de um funeral? Ah não, ok, diz na sinopse. Não, o título pode ser... Enfim, whatever. Eu a tentar esticar quando não há claramente conteúdo. Morte num Funeral, realizado por... E é que eu nem sequer posso fazer aquela coisinha do... realizado por, que fez não sei o quê, porque sabes quem é esse homem? O homem que realizou.
Não, ele chama-se Frank Oz.
Ele faz a voz do Yoda, no Star Wars. E é ainda... E de muitos outros...
personagens de infantis.
Como Miss Piggy.
Sim.
Um homem.
Curioso.
Portanto, eu nem tenho muito a dizer com a carreira de realizador dele, porque ele tem, de facto, uma, mas eu estou mais familiarizado com o trabalho de voice acting dele. Portanto, o senhor que faz de Yoda e que diz as coisas ao contrário, realizou este filme. Que é baseado numa peça, penso eu, apesar de não aparecer aí... Porque, repara... Todo o filme tem muito ar de ser baseado numa peça, só que é estranho porque aí o escritor está acreditado como um escritor solo no IMDb, e normalmente quando é assim, pelo menos costuma dizer tipo adaptado da peça, costuma dizer alguma informação.
Sim, mas
no IMDb.
Repara que ele também está acreditado como escritor de um outro, pois, Death at the Funeral.
Verdade.
Posterior.
Sim, eu acho que é uma peça, até porque eu vi o filme com a minha mãe e a partir de metade do filme a minha mãe disse: ah, calma. E revelou um plot point importante. E eu, sei lá. E ela disse: pois, eu acho que já vi isto no teatro, em português até. A minha mãe... Bem, eu vou dizer, não há problema, porque não vou dizer quem, mas a minha mãe, a uma certa altura, aponta para a cara e diz: ah, calma, este vai morrer. E morreu, de facto. E chama-se Morte no Funeral, portanto, seria de esperar que alguém morresse.
Num funeral.
Num funeral. Bem.
E diz-me, morre alguém num funeral? De que é que trata este filme?
Bem... Mais ou menos morre alguém no funeral, mas não vou entrar por aí. Este filme trata de... Bem, tirando a pessoa que efetivamente morre para o funeral, sim, acho que essa temos que contar fora, porque se é um funeral tem que haver obrigatoriamente alguém morto. Morte num funeral implica uma segunda morte. E durante o funeral. Mas é um patriarca de uma família, um pai que morre, e depois temos a reunião da família no funeral dele, que consiste nos dois filhos, um homem e uma mulher... e a mulher é casada com o seu marido que... Ah não, desculpa, eu estou a confundir.
Ainda bem que estás a confundir, que assim dá para gastar mais uns minutos.
Exatamente, vamos voltar atrás e rearranjar esta árvore genealógica. Ele tem dois filhos. Ele tem, na verdade, um irmão, portanto, depois, um irmão que tem outros dois filhos, portanto, os primos desses. Sim. Whatever, é uma família, pronto. E o enredo, no fundo, é peripécias a acontecerem no funeral. Por exemplo, começa logo com uma cena bastante engraçada, porque é uma comédia. Já agora, convém referir que é uma comédia. Não sei se tinha feito passar isso aos ouvintes, ou a ti, porque eu não posso ter feedback que está a ouvir.
Eu sou suspeito, porque eu estou a olhar para a página de IMDb e percebi que era uma comédia.
Pois, ok. Mas sim, é uma comédia muito vincada. E aquilo começa logo, portanto, com uma mulher e um homem a conduzirem para o funeral, que são, portanto, primos... Ou, se quiseres, sobrinhos do defunto.
Ok. Vai.
Sobrinhos, ela. Ele não, porque é casado com ela. E é sobrinho por afinidade. Pronto, estas coisas de famílias. Chama-se. Quer dizer, a mulher do teu primo, tu chamas prima?
É sim, eu não faço ideia, porque eu não tenho primos. Mas
Mas sim, mas eu acho que sim. Só, que depois
só se quiser chamar-te primo emprestado, como aquelas coisas fofinhas, mas não sei, são títulos oficiais.
Sim, mas é estranho chamar primo emprestado. Eu chamo prima, só que depois o problema é que às vezes estou a dizer, ah, os meus primos que são casados, e depois as pessoas olham de lado para mim. Eu, não, eles não são primos entre eles, são os dois meus primos. Uma é prima por afinidade. Enfim, pronto. Eles vão os dois para o funeral e o homem está-se a sentir muito nervoso porque fica muito nervoso à beira do pai dela.
Sim.
Portanto, que é o irmão do morto. Porque o pai dela não o aprova muito. Ele está muito nervoso, está a tremer. E eles, entretanto, vão buscar, portanto, o irmão dela, o cunhado dele, que, no fundo, é uma espécie de traficante de alucinogénicos. O pai acha que ele está a tirar o curso de farmacêutica, mas ele, no fundo, está lá a fazer umas experiências e a vender a amigos. E ele guarda tudo em frasquinhos de Vicodin. Então, enquanto eles vão buscar a casa, ele vai à casa de banho, portanto, o traficante,
sim,
e o casal fica lá. E a mulher vira-se para o namorado e diz... não é marido, é namorado. E vira-se para ele e diz... Ah, pronto, toma um Vicodin, vai-te acalmar. E ele... De certeza... E ela... Sim, sim, eu tomava imenso disto. Só que não sabia ela que lhe estava a dar...
Alucinogénicos.
Um alucinogénico. E, portanto, temos uma personagem que está na integridade do funeral sob o efeito de alucinogénicos. Começa logo por aí. Que é também um ator da Anatomia de Grey. O que, por alguma razão, adiciona à comédia. E pronto, este é logo o mote. E simultaneamente há também o Peter Dinklage, portanto o anão do Game of Thrones, sim, para quem não está familiarizado, que chantageia os filhos do morto, porque ele andava a ter um caso sexual com ele, portanto o pai era gay sem eles saberem, quer 50 mil libras em troca de mostrar as fotos íntimas, sexuais, no funeral a toda a gente, incluindo a mulher do morto. Pronto, e depois há umas, enquanto temos um homem a gritar na varanda sob o efeito de alucinogénicos, dá para um funeral engraçado. Quanto ao filme em si, né? Porque eu agora descrevi mais o argumento, porque este filme é muito pesado em argumento, como qualquer tipo de filme que é baseado numa peça é.
Sim.
E nota-se que é um bocadinho baseado numa peça. O filme passa-se quase todo no mesmo sítio, que é a casa, onde há, tipo casa da quinta, onde há o funeral. Já agora, só uma coisa estranha. Por acaso este filme é em inglês, britânico, portanto não se nota muito isso. Mas nunca achaste estranho quando há cenas de funeral na América? Eles normalmente fazem em casa deles e põem comes e bebes.
Muita comida.
É, não é? É estranhíssimo. Parece uma festa normal. Bem, sempre achei isso muito estranho. É uma tradição muito estranha pôr comes e bebes, e ainda por cima porque são organizados pela família do morto, que devia estar a descansar, não é? E em luto, e tem que estar ali a fazer um monte de comida. Bem, enfim, os americanos são estranhos. Mas este filme é britânico, portanto não se vê isso, na verdade. Eu estava a pensar e veio-me essa ideia de... Eu não me lembro do comes e bebes. Depois disse, ah, ok, é britânico.
Pronto, e o filme conseguiu resultar para ti? Achaste piada?
Achei piada, mas acho que fica um bocadinho por aí. É um filme engraçado, mas é extremamente passageiro. Tipo, não me fica de todo... Mesmo em termos de diálogo, que é normalmente o mais forte numa peça, e em filmes adaptados de peças são muito pesados em diálogo, que é normalmente muito rápido e dramático e puxa-te muito. Por exemplo, agora estou-me a lembrar de um filme que é também comédia barra drama, do Roman Polanski, desculpem, que eu gostei, já ainda por cima, pós-fase pedófila.
E tu viste-o?
E vi-o. Mas assim, tem a Kate Winslet, o Christoph Waltz, a Jodie Foster e mais alguém que eu não me estou a lembrar. Portanto,
dilui.
Exato. Se estão lá, quer dizer, tem o Roman Polanski que é pedófilo, mas tem a Jodie Foster que é lésbica, portanto eu acho que posso ver. Balança. Mas esse filme é muito bom. E é baseado numa peça e apesar de se passar só num espaço, eu noto, por exemplo, faça este... que o diálogo me prende e puxa muito mais, e o filme é praticamente só diálogo, e este enquanto não é só, porque tem muitos momentos de comédia física mesmo.
Sim.
Comédia tipo quase Mr. Bean, não tão óbvia, mas é. É uma comédia um bocado estúpida, mas é engraçada. Não é bem o que estamos habituados a ver de comédia inglesa, porque não é tão sarcástica. Aproxima-se mais do tipo de comédias americanas, apesar de ser inglês. É muito inglês na maneira como as personagens se comportam, tipo aquela extrema etiqueta e cenas desse género, mas não é no tipo de humor, porque o tipo de humor britânico costuma ser um bocadinho mais sarcástico e estúpido também, mas de uma forma um bocadinho mais surreal e abstrata do que o americano, que é um bocado mais porco. E este está um bocadinho mais desviado para o americano. Mas, é assim, em termos de filme, em termos de realização, não tem nada de especial. As performances são, obviamente, boas, porque num tipo de filme deste, para o filme ser minimamente bom, as performances têm que te prender. Mas, pronto, não tenho muito a dizer. passa bem o tempo. Não é nenhuma obra-prima cinematográfica. Não, a única razão que eu vejo mesmo para ser adaptada ao cinema não é porque traz nada de novo em relação à peça, é mesmo para poder atingir mais gente no termo de cinema. Não estou a dizer que foi mal feita a transição, não é, não é um catch.
Um pouco como o Hamilton que saiu agora para a Disney Plus.
Sim, mas esse é um pouco. Mas esse é mesmo a única
função,
propósito dele,
sim.
É de facto expandir, porque esse é mesmo o musical filmado. Aqui, pronto, não é. É um filme mesmo. Mas eu prefiro ver assim um filme, porque acho que tudo bem que esses tinham como único propósito passar o teatro, o musical, para mais gente. Mas quer dizer, já que vão passar para o cinema, embelezem um bocado. Eu percebo o que este filme fez. Pronto, não melhorou particularmente, ou não precisa melhorar, mas não mudou muito em relação ao original. Eu nunca vi o original, mas dá para presumir que é o tipo de, a peça é muito parecida. Mas pronto, manteve-se fiel e conseguiu, acho que, reproduzir bem em cinema. Eu gostei do filme, mas normal.
E com este breve comentário a um filme, concluímos a parte das críticas, desta vez entregue apenas a José Pedro Araújo. Temos que falar do box office, dos trailers, sim, exato.
Dos trailers, dos trailers.
Peço desculpa. E vamos, começamos com uma epopeia, diria eu. Já se vem a arrastar há anos demais, mas que agora inicia um novo capítulo com a estreia ou a apresentação de um novo teaser de The New Mutants, o filme dos X-Men que tem vindo a ser adiado desde 2017, penso eu, e que agora apresenta. Já havia um teaser, penso eu, agora apresenta outro.
Sim, o primeiro teaser ou trailer, o que lhe queiram chamar, saiu há cerca de 2 anos e meio. Tivemos esse, depois houve um longo período de seca, depois tivemos outro quando o filme era suposto sair, portanto, antes do Covid.
Sim.
E depois o filme teve que ser adiado por causa disto tudo. E agora tivemos 2 teasers seguidos. Tivemos um há pouco tempo e tivemos este por causa da Comic Con, do painel da Comic Con online, supostamente. E que é igual a todos os outros teasers, trailers. Cada vez pior, acho eu. Porque quando eu vi o primeiro trailer, disse: ok, isto não parece muito bom, mas ok. E eu vi este trailer e agora só pensei: não, isto é péssimo.
Sim, eu fico com a mesma impressão, porque claramente já se tinha percebido pelos outros trailers e acho que até era assumido, eles tentaram fazer uma veia um pouco mais semelhante ao terror.
Sim.
Ao terror psicológico que tentava um bocadinho em voga, também aproveitar o facto de serem personagens muito novas para fazer algo tipo Stranger Things.
Sim, e irem buscar admitidamente um ator de Stranger Things, depois vão buscar uma atriz do Split.
Sim.
E do The Witch e outros indie horror movies, portanto... No Split não é bem indie, mas pá. Portanto, acho que logo o casting aponta para isso. E depois vão buscar pessoal aleatório para encher, porque já não há dinheiro.
Mas não me pareceu... Pareceu-me bastante forçado, diria eu.
Sim, desnecessário.
E parecia-me... Os filmes dos X-Men, para mim, eu não tenho visto os últimos. Mas acho que têm caído, especialmente nos últimos anos, para além de serem maus, no erro de serem quase todos iguais.
Sim, é verdade.
E este pareceu-me mais do mesmo.
E os filmes dos X-Men são fundamentalmente, mesmo desde o primeiro, um bocado todos iguais. Eu gosto deles, enquanto eram bem feitos. Eu desculpava o facto de serem iguais, que terminou precisamente no X-Men Days of Future Past.
Sim.
O X-Men Apocalypse, muito pessoal disse muito mal dele, mas eu ainda comi o filme. Eu gostei. Agora, o Dark Phoenix, que acho que já nem se chama X-Men, é só Dark Phoenix por alguma razão, é... Acho que é provavelmente o pior filme de super-heróis que eu já vi. E eu já vi o Batman and Robin. Porque ao menos esse tem algum... né? Algum panache, tem alguma cena a acontecer. E se tu vês o filme, obviamente o Batman and Robin é péssimo. Mas tem um estilo super próprio que eu admiro. E é claramente uma tentativa de spoof filme do Batman. O que é engraçado, porque é um filme oficial do Batman.
Sim.
Tem, claro, eu percebo que as pessoas o detestem, mas tem o seu charme. Agora, o Dark Phoenix é só péssimo.
E, aliás, porque já havia um filme com essa história,
sim,
não é?
Sim, sim, que não tinha corrido particularmente bem, mas é exponencialmente melhor do que o Dark Phoenix. Estes New Mutants, felizmente, não parece tão mau como o Dark Phoenix, mas definitivamente está no nível imediatamente a seguir em termos de mau. Ou seja, ligeiramente melhor, o que não é muito bom quando se compara com isso.
E eu começo a achar que já não há justificações para continuar a adiar este filme.
Agora,
mas tocando na questão que tu lançaste há bocado, este teaser parece ter sido o libertado por causa do painel na Comic Con virtual. Duas questões. Primeiro, porque é que há um painel na Comic Con de um filme que ainda não estreou, mas isso acho que foge um bocadinho ao âmbito deste programa.
Não, sim, há, costuma haver, mas quer dizer, mas para filmes que são realmente antecipados. Avengers,
exatamente.
Star Wars.
Agora, isto é antecipado porque já devia ter estreado em 2017.
Sim, eu estou. É só por curiosidade mórbida mesmo que eu quero ver este filme.
E segundo, lançaram o trailer por causa do painel da Comic Con, isto quer dizer que o filme quando é que vai estrear?
Pois, ele não tem data de estreia fixa, penso eu. Aí diz 28 de agosto, mas honestamente eu não confio de todo. Eu penso que ainda iremos ver isto em 2021 só, provavelmente. Ou então, como eu te disse, eles vão lançar vários trailers e, portanto, quando juntares finalmente os trailers todos, vais ter o filme. Que é uma... Quanto tempo tem o filme? Ainda nem sequer se sabe. Adoro.
Também há elevada probabilidade disto sair diretamente para a Disney Plus.
Sim. Quer dizer, seria uma grande desilusão, porque depois de tanto tempo a lançar trailers, é no cinemazém, no cinemazém, no cinemazém, e se isto acabar na Disney Plus, é tipo, é um golpe muito severo para o filme. Mas pronto. Mas eu queria que este filme saísse e quando tivermos os atores a irem à red carpet, já terem mais 10 aninhos em cima e a recordarem os bons tempos, a fazerem quase como se fosse uma reunion outra vez.
Passamos para o trailer de Hard Kill, um filme de Bruce Willis com... muitas balas, muita ação e pouco filme.
E pouco filme, exato. Realizado por Matt Escandari.
Ele que realizou outras obras-primas como, por exemplo, Victim, ou 12 Feet Deep, ou Impacto Mortífero até.
Calma.
E eu também.
Marco, não posso. Não posso, isso não pode ser verdade.
Ora bem.
Explica lá aos ouvintes.
Por onde é que eu hei de começar? Bruce Willis, sai agora este trailer com Bruce Willis, ele que acabou de protagonizar um outro filme de ação, chamado Survive the Night, bastante semelhante a este em tom, portanto, aqueles filmes que se assemelham muito a séries fraquitas americanas,
sim.
Onde não há praticamente argumento nenhum, a não ser salvar alguém e muitas balas, muitos tiros e um chefe da máfia qualquer. Escape the Night era muito semelhante nesse aspecto e tinha também Bruce Willis. Curiosamente, eu tinha apontado já, antes de começarmos a gravar ao Zé, que a capa dos dois filmes, o póster dos dois filmes é praticamente igual e acabamos de descobrir que o realizador dos dois filmes é o mesmo.
E agora tudo faz mais sentido, não é? Ele no fundo repetiu o filme.
Mas
faz? Sim, é um bocado triste, mas faz o seu sentido. Estes são os tipos de filmes que o Bruce Willis tem feito e muitos atores da idade dele que estão um bocado acabados feitos, que são os cash-ins, né? Que
sim.
É literalmente só para receber dinheiro, que o Nicolas Cage também faz, mas eu aprecio mais quando o Nicolas Cage faz, porque ele ao menos ele não faz exclusivamente, os filmes estúpidos que ele faz não são exclusivamente filmes de ação deste género.
Sim.
Ele consegue fazer outro tipo de coisas estúpidas, e já entrou num estado de culto que não é só o facto de ele entrar... Aliás, desculpa. Não é só o facto do filme ser assim que o faz estúpido, mas é já o facto dele entrar no filme que o faz estúpido. Ou seja, fazer casting do Nicolas Cage é uma decisão por si só que te põe um tom no filme.
Sim.
Irreversível. Enquanto o Bruce Willis ainda não é assim, porque o Bruce Willis ainda pode entrar num filme sério, não é? Agora, e é levado a sério. Não está a fazer por isso.
Sim, não está, mas eu não queria focar só nisso, mas vamos perder um bocadinho mais tempo a analisar esta situação.
Até porque precisamos de perder mais tempo.
Conhece algum outro caso de um filme, de um realizador que decida fazer o mesmo filme, ou praticamente o mesmo filme, duas vezes e lançá-los com um intervalo de um mês? Porque isto tem data de estreia nos Estados Unidos, 28 de agosto.
Não conheço. O único caso que eu conheço, e é completamente diferente em termos de decisões artísticas e tempo, é o Michael Haneke, que é um realizador altamente conceituado, já ganhou duas Palme d'Or, etc, etc, que fez Funny Games, não sei se conhece, Funny Games, em, portanto, a versão original, que é, honestamente, não sei bem a nacionalidade, eu acho que ele é austríaco, portanto, é alemão ou algo do género, e passado uns largos anos decide fazer o remake, ele faz o remake americano, shot by shot, exatamente igual. Coisa que também foi feita pelo realizador do The Ring. Não, do The Ring não, do The Grudge.
The Grudge.
Desculpa, The Grudge, não The Ring. Pronto. Mas não tem nada a ver com isto, porque são remakes, não é? É uma
Isto nem sequer é um remake, são filmes diferentes, mas...
Será que é um remake? Era muito bom. Um remake dois meses depois.
É muito estranho, é muito estranho. O filme, em termos de argumento, como já disse, não tem nada. O trailer, pouco mais a apontar. Aqui Bruce Willis não é propriamente um marco de ação como foi noutros filmes passados, por exemplo, em Die Hard, não, apresenta-se como um senhor um bocadinho mais como a mente por trás da força positiva, da força boa.
É uma certa idade, tens que começar a aceitar o papel mais como esse, né? Porque tem de ser.
Mas de turtleneck, acho que lhe assenta bem.
Exato.
Não há mais nada a apontar, tirando este pequeno... esta pequena curiosidade, não é?
Sim, porque foi uma surpresa para nós também.
Passamos agora para Project Power, um filme que, apesar de ser outro, mantém o mesmo tom de muita ação e pouco a acontecer. Se bem que aqui eu dou um bocadinho mais de crédito, não é? Sim. Há mais argumento.
É, há mais argumento, mas este filme é o típico filme da ação da Netflix, que a Netflix adora. Faz-me lembrar muito The Bright, da maneira como está feito. É que é um filme que, fundamentalmente, é um filme estúpido de ação, que tenta meter um conceito de ficção científica, também ele estúpido, à mistura. Bright era... portanto, um comentário, não sei se lá chegaram, mas era sobre racismo, que metia, tipo...
Outras raças,
ogras e fadas e o caralho. E este, portanto, não estou a dizer que este é um comentário em alguma coisa, mas é um filme de ação com um conceito sci-fi que parece... quer dizer, não parece inteligente, mas nem parece. Mas que se tenta fazer passar como algo mais do que é simplesmente superpoderes, é simplesmente... o pessoal tem superpoderes. Só que os superpoderes advêm ainda um comprimido... que tu tomas e desperta-te um superpoder que é potencialmente perigoso e tu não sabes qual é. Cada um tem o seu superpoder, pronto.
Deixa-me só contextualizar. É um filme que conta com algum star power porque tem Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx, pronto.
Machine Gun Kelly, uau.
Que é uma escolha interessante também. Também é interessante como eles decidem focar em Joseph Gordon-Levitt, quando para mim acho que Jamie Foxx tem mais star power do que... sim, propriamente também. Joseph Gordon-Levitt.
Mas eu acho que eles... bem, de facto, na capa, quem vem na capa, o nome e a foto é de Joseph Gordon-Levitt. Mas a ideia que eu tive do trailer é que eles focaram mais no Jamie Foxx.
Sim, até porque parecia ser a personagem principal.
Exato.
Escolhas interessantes. Mas, discordo contigo, este filme não me pareceu querer ser intencionalmente cómico. Ou ridículo.
Não, eu não disse que era. Eu não disse isso.
Sim,
eu disse
sim que... disseste que... pega um filme que é um pouco estúpido, pega num conceito estúpido.
Ah, não, não. Eles pegam num conceito estúpido, mas eles acham que é inteligente. Ou seja, eles são estúpidos sem saber. É o pior tipo de estúpido. Foi...
porque não me pareceu, de facto, intencional.
Não, não. Mas
vai-me lembrar Bloodshot.
Bloodshot. Um pouco também, um pouco. Mas é que Bloodshot... quer dizer, bem, mais ou menos. Bloodshot falta-lhe um bocadinho da Netflixness. Não sei bem como descrever. Mas há filmes que tu olhas e sentes mesmo que isto... ai, isto é Netflix. Claro que não todos, não é? Nunca ninguém olharia para Roma e diria... Netflix. Mas...
porque até nem era, não é? O filme não foi, penso eu, corrijo-me se eu estiver enganado, mas não foi produzido
não
por
não tenho
eles.
Certeza. É capaz de ter sido só distribuído. É provável. Mas não tenho. Mas eu tenho a ideia que talvez tenha sido produzido. Pelo menos o Irishman.
Sim. Esse foi.
Esse foi produzido mesmo. Que até houve aquelas coisas do orçamento. Já agora, porque é uma notícia que nós não esquecemos de pôr, há um filme que anda aí, um buzz, que eu agora não me estou a lembrar qual é, que é com o Ryan Gosling e com Chris Evans, talvez, que é dito que vai ter o maior orçamento de sempre como um filme da Netflix. Portanto, ultrapassar o The Irishman, que se não me engano foram qualquer coisa tipo 140 milhões de dólares. Bem, mas pronto, Project Power, um filme que eu nunca tinha ouvido falar e que a Netflix vai lançar. Certamente vai haver muita gente a vê-lo porque está na Netflix.
Exato.
E curiosamente o póster não tem o Nzinho vermelho. Mas pronto, é estranho. Eles costumam estar sempre aí... costuma ter sempre Netflix vermelho ou Netflix e depois tem a data. Mas sim, é um projeto forgettable.
E para acabar o quarteto de trailers, temos um documentário sobre Pepe the Frog, o meme já bastante famoso e que acabou conotado como um símbolo de extrema-direita. Este é um documentário não só sobre esta personagem, mas também sobre o seu criador, que depois embarca numa jornada para tentar apagar o simbolismo deste meme como algo de extrema-direita.
Sim. Pareceu-me fofo.
Sim. Eu gostei da escolha deles de animação.
Sim, também eu.
De introduzir muita animação no documentário.
E espero que isso não seja só os bocadinhos que apareceu no trailer e que de facto tenha bocados de animação, porque há, para contextualizar, há pedaços de animação com o Pepe the Frog.
Sim.
E, porque aquilo, eu não sabia, mas originou de uma banda desenhada, ou de uma
webcomic.
Sim, de uma webcomic. Um cartoon, no fundo. Originou daí e, portanto, acho que ele explora um bocadinho também mais esse lado. Até para o documentário, como é óbvio, não é? Não seria de esperar o contrário. Também é da mesma opinião que o criador e não quer associar isto a um símbolo de extrema-direita e, portanto, exato, acho que o facto de ir pegar na cómic que é a origem dele dissociou ainda mais. Pronto. Não é que acho que vá haver um volume, não acho que um volume de gente suficientemente grande vá ver este documentário que deixe de associar o meme a isso.
Sim.
Mas o próprio facto, esta questão toda de associar o anime a isso foi muito claro. Ok, os movimentos de white supremacy pegaram nisto e associaram a eles, mas a atenção dos mídia que se deu a isso, não dos mídia, sim, mas generalistas, deve mas ter havido uma notícia no Washington Post, pronto. Mas o que se falou na internet e a necessidade de deixar de usar este símbolo foi o que lhe deu poder, no fundo.
Eu acho que, lá está, isto foge ao âmbito do nosso programa, mas eu também achei um bocadinho desproporcional a cobertura que teve a associação deste meme,
sim,
com movimentos de white supremacy e assim, com aquilo que eu via na internet. Porque eu, até saírem essas notícias, eu que tinha pleno conhecimento do meme, não associava isso de todo a um, exato, movimento de extrema-direita, e agora já não é assim.
Exatamente, e isso é um bocado culpa dos mídias, porque isso aconteceu, ok, tudo bem, deve-se estar ciente disso, concordo,
sim,
mas quer dizer, ao ponto de dizer, ah, e tal, nunca ninguém disse não usem, mas a maneira como foi noticiada era do género, olha, não usem isto porque isto é uma suástica.
Exato.
Portanto, quer dizer, isso é associar negativo, e eu gostava de ver se de facto o documentário explora os efeitos que isso teve e qual é a opinião do criador quanto a isso, porque, como é óbvio, todos sabemos que a opinião do criador quanto a ser apropriado por movimentos de extrema-direita, sim, é, como é óbvio, contra. Ele até diz isso, mas não seria de esperar outra coisa. Mas eu gostava de saber qual é a opinião dele em relação à maneira como
a reação,
lidaram com isto, porque acho que foram um grande fator em... Porque, quer dizer, o pessoal do white supremacy, quer dizer, o que é que se pode fazer? Eles pegaram num símbolo, o pessoal é tolo aí. Agora, os mídias não são pessoas normais. Portanto, a capacidade de eles terem o poder de difundir isto ou não, e a opinião do gajo que estragaram
o trabalho.
Pronto, o documentário é um bocado romântico, né? Porque há literalmente uma cena de ele vai para um lago e tem um sapinho na mão. Okay. Mas é engraçado, é um documentário, eles têm que ter coisas para embelezar, não é? Senão é uma seca.
E com isto concluímos a análise dos trailers, passamos para o box office agora sim. Começamos pelo box office dos Estados Unidos, onde Relic sobe 6 posições e está agora em primeiro lugar. Archive está em segundo, Followed em terceiro, The Wretched em quarto, Becky em quinto, Human Capital estreia em sexto, The Truth em sétimo, Guest Artist em oitavo e em nono lugar a estreia de The Painted Bird. Como já têm vindo a perceber, estes box offices são muito esquizofrénicos, portanto há muitas subidas e descidas porque não há ainda muitos cinemas abertos nos Estados Unidos. Aqui em Portugal é ligeiramente diferente, mas como já dissemos, em Portugal o problema é não haver filmes novos, ou os filmes que estreiam são, pá, mais pequenos.
Sim, até porque, desculpa, deixa-me só fazer uma comparação em números. Temos aqui, se formos ver o número de ecrãs em que está, por exemplo, Bora Lá, está, puxa um bocadinho só mais para baixo, eu penso ter visto que era 51, está ali, 51. Exato. E o filme que está em primeiro lugar nos Estados Unidos está em 133 ecrãs. Portanto, aproximadamente...
Do dobro.
O dobro, não, ligeiramente, um bocado mais do dobro, mas Estados Unidos, né, versus Portugal. Portanto, Portugal de facto está muito mais à frente no que toca à abertura de cinemas e também a controle da pandemia, né? Estão associados. Portanto, e até mesmo agora estava no Facebook e estava a ver uma notícia da IndieWire a dizer que provavelmente o filme que nós vamos falar e que se continua recorrentemente a falar, que é o Tenet,
sim,
que será o primeiro tentpole dos blockbusters a abrir, abre a época de verão, se calhar já vai ser quase outono, mas...
Sim, já vamos falar disso mais à frente.
Sim, já vamos falar, mas deixa-me só dizer-te que o artigo dizia que provavelmente vai abrir em último lugar nos Estados Unidos, se calhar. Assim, portanto, ou pelo menos depois nos Estados Unidos da Europa e da Ásia, talvez. Mas pronto, já lá vamos.
Em Portugal, em primeiro lugar, está O Recepcionista, em segundo, Bora Lá, e em terceiro, a estreia de Spices, Agentes Especiais. Pronto, os dois primeiros filmes fizeram cerca de 5 mil euros, o que não é muito, mas os valores vêm começando a aumentar.
Sim, sim.
Acho que aqui nota-se cada vez mais, à medida que as semanas passam, a falta de filmes e não tanto pouca disponibilidade das pessoas para irem ao cinema. Depois, em quarto, temos Sobreviver na Noite, o filme que tínhamos falado com Bruce Willis.
Exato.
Agora, se o perderam, podem ver a sequela daqui a pouco tempo. Em quinto e em sexto, duas estreias, Arkansas, Rei do Crime, e The Operative, Agente Infiltrada. Em sétimo, Bloodshot, também já aqui mencionamos. Em oitavo, a estreia de Correr por um Sonho. Em nono, Wasp Network, Rede de Espiões. E por fim, a fechar o top 10, estreia O Espaço Entre Nós.
E apesar de haver uma clara falta de filmes, se olharmos para as datas de estreia dos filmes, pelo menos do top 10, já é tudo de 2020, o que já é uma evolução, vê-se de facto uma evolução em relação a umas semanas onde víamos The Shining em segundo lugar, não era? Pronto.
Sim, alguns filmes mais antigos, e agora já nem tanto. Notícias. Temos a questão principal. Temos vindo a acompanhar um pouco o trajeto de Cristina Ferreira neste programa.
Sim, desde a saída dela para a SIC até à publicação da selfie sem maquilhagem.
Exato.
Ainda cobrimos outras coisas.
Sim, no como por exemplo a sua aventura com brinquedos sexuais.
Exato, exatamente, também.
E agora ela decidiu chocar todo o universo do entretenimento nacional ao decidir trocar a SIC novamente pela TVI, ou seja, voltar à casa de onde veio, no fundo.
Sim.
Isto já aconteceu ao longo do fim de semana passado, portanto, as coisas têm-se vindo a desenvolver e cada vez há mais notícias. A notícia foi repentina, penso que saiu na sexta ou na quinta-feira para ter efeito, portanto, já nesta segunda-feira. Ela voltou à TVI a troco de um ordenado chorudo e de uma posição na administração. Ela vai ser diretora de entretenimento e, bem, ao longo dos primeiros dias não sabia muito bem porque é que ela tinha decidido trocar outra vez. Falava-se já nessa ambição de ter alguma coisa a dizer naquilo que são os funcionamentos da administração do próprio canal, mas começaram a sair algumas notícias também de algum descontentamento com a SIC e não sabia porquê. As últimas notícias apontam para a falta de disponibilidade da SIC de lhe dar algum poder de decisão. Ela que tinha sido admitida também como consultora do diretor de entretenimento, que é o Daniel Oliveira, aquele da alta definição.
Certo.
E pelos vistos acabaram por não lhe dar o espaço para ela tomar algumas decisões. E isso acabou por levar à sua saída para a TVI. Eu queria saber a tua opinião sobre como este processo foi conduzido, ou seja, por ser abrupto, não é? Também sobre a decisão da SIC de processar Cristina Ferreira, pensou em 4 milhões de euros.
Sim, como indemnização. No
exato.
Fundo,
né? E a própria reação da SIC também esta segunda-feira.
A reação da SIC foi interessante. É assim, de facto tu puseste as coisas num panorama que eu desconhecia e se a Cristina Ferreira estiver à procura de mais liberdade, entre aspas, ou de mais poder.
Sim.
No conteúdo dela. E, de facto, sendo que ela tinha sido admitida como consultora na SIC e depois não lhe estavam a dar o poder devido, eu percebo a decisão de ir para a TVI e tal. No fundo, provavelmente, acho que isto teve mais a ver com dinheiro do que outra coisa, né?
Exato.
Que é o que...
Ou então com ambição profissional. Eu acho que é mais por aí, porque toda Sim. a gente sabe que a TVI entrou num processo de compra pelo Grupo Cofina, que tem, por exemplo, a CMTV, o Correio da Manhã, que depois foi abandonado. Portanto, a TVI ficou, no fundo, sem dinheiro, sem acionistas, sem ninguém capaz de injetar capital. Depois entrou num processo de reestruturação. Têm sido apontados novos nomes para cargos de administração e o mesmo tem acontecido ao longo desta semana. Portanto, não sei até que ponto a Cristina Ferreira também aproveita isto para tentar tornar aquele canal dela.
Sim. E eu percebo que ela tenha, provavelmente, uma ligação mais até emocional
Sim.
com o canal. Pronto, ok. Provavelmente é mais por causa do dinheiro, mas não vamos também reduzir ao único aspecto, porque ela é uma pessoa... Eu até gosto da Cristina Ferreira. Por mais que eu não ache que ela seja uma apresentadora exímia, acho que ela faz muito bem o seu trabalho, porque, de facto, tem milhões de espectadores.
Sim. Sim, mas acho que ela faz bem o seu trabalho, mais até como apresentadora... Como marca, como...
Sim, sim, sim.
Ela sabe... Isso soa mal, mas sabe vender-se a ela
sim,
própria,
eu sei.
Né?
Não nesse aspecto, mas eu concordo.
Ela, tudo aquilo em que ela entra, no fundo, torna-se um sucesso. E ela não precisa de o fazer muito bem. Aliás, se vamos a ver aquilo que era o programa da Cristina, não sim. era nada propriamente inovador. Era a coisa mais
show.
Tradicional do mundo.
Exatamente. Era um talk show da manhã completamente normal. Ok, tinha aquela coisa interessante de ser modelado com uma casa dela... e ela ter os convidados como se fossem chegar a casa, descalça, não sei o quê. Pronto, ok, isso era engraçado, mas isso não faz com que um programa seja líder das manhãs recorrentemente. O que faz é, de facto, ela.
Sim.
Ela, mas agora, vai para a TVI, mas tu pensas que ela vai continuar a ter um lugar, portanto, como apresentadora?
Como apresentadora, sim, sem dúvida.
Sim, eu também pensei que sim, só que agora mais poder na administração também, né? Mas pronto, e fica-lhe, assim... De facto, se analisarmos a notícia um bocadinho mais a fundo, se calhar ela tem as suas razões devidas. Mas, à superfície, é um bocado estranho, porque ela teve na SIC pouco tempo.
Sim.
E foi uma mudança, tipo, Jorge Jesus para o Sporting, né? Curiosamente,
e
também...
E é só pelo simbolismo. Um programa de televisão não se monta, nem se desmonta de um dia para o outro.
Sim.
E nós, pronto, embora seja engenharia rádio, temos um bocadinho essa noção de que as coisas têm que ser feitas com alguma antecedência. E as coisas têm que estar calendarizadas, exato. Portanto, ela anunciando a sua decisão na quinta ou na sexta-feira, assim que tinha que ter tempo para criar uma solução para segunda-feira de manhã.
Sim.
Que são, e acaba por ser um slot temporal ao qual as televisões dão muita importância. Principalmente, e a Cristina Ferreira acho que foi a principal causa disso, por causa do sucesso que teve ela e o gosto no Você na TV, acabaram por criar esse slot temporal das manhãs muito importante na luta por audiências. Portanto, assim que tinha que descobrir alguma coisa para pôr durante a próxima semana, assim, de um dia para o outro. Isso não se faz.
Sim, e pois, claro, um canal que lhe, apesar de tudo, pode-lhe ter dado menos liberdade criativa do que ela queria, mas deu-lhe um programa só dela, onde Sim. ela foi líder, e foi um programa que imensa gente falou. Bem, a resposta da SIC foi, penso que eles substituíram permanentemente, não, mas pelo menos temporariamente, os apresentadores como o João Baião e a Diana Chaves, que é uma combinação um pouco estranha. Já não via a Diana Chaves a apresentar algo
há muito
tempo.
É um pouco a dinâmica Você na TV Gosta Cristina.
Sim, sim, o mais velho e a mais... Sim, mas a Diana Chaves é mais reservada, né?
Sim.
Acho que até ela é mais atriz do que apresentadora, no fundo, a Diana Chaves. Ela já apresentou algumas coisas. Não era ela que apresentava o Salve-se Quem Puder?
Exato.
Sim, mas não tem, pronto, muito histórico, especialmente nas manhãs. Que é preciso algum estofo para apresentar sim. as manhãs, porque levas com tudo lá. Podes estar a entrevistar tipo um vencedor do Prémio Nobel ou
do Big Brother.
Pois, exato, foi isso. Mas o mais curioso é que eles trouxeram uma mulher que eu penso é Joana, não sei o que é, pá, isso, pá, não sei o nome sim. dela. Mas eu penso que ela entrava naqueles programas tipo Donos disto Tudo e fazia uma imitação muito célebre e engraçada da Cristina Ferreira.
Que chegou a fazê-la durante o programa da Cristina. Chegou a abrir assim um programa do programa da Cristina, assim.
Pronto, mas aí não é mau gosto, né? Porque está lá a Cristina.
Sim.
Aqui, sendo que imediatamente depois da Cristina ir embora, ela vem e o programa abre com o João Baião e a Diana Chaves a entrevistarem-na, entre aspas.
Joana Paes de Brito, penso.
Joana Paes de Brito. A entrevistarem-na, a imitar a Cristina. Pronto, foi um pouco cáustico, mas acho que foi uma boa resposta da SIC, teve piada. Não teve muito fair play, mas também a Cristina não teve, portanto acho que foi uma resposta an eye for an eye, e, quer dizer, inofensiva também, no fundo.
E agora, pergunto-te se achas que é agora que a dominância da SIC na televisão nacional começa a desvanecer um bocadinho também.
Talvez.
A puxar para a TV.
Talvez, não sei se o pessoal também com isto da Cristina andar para trás e para a frente não vai perder um bocadinho o interesse nela. Eu acho que eu, pelo menos, fosse um espectador das manhãs, não sei se tendia mais para, ok, a Cristina vai para ali, eu sigo a Cristina, ou então se calhar, tipo, então esta gaja não se decide. Não sei qual vai ser o tipo de pensamento.
Eu acho que a marca Cristina Ferreira é maior do que qualquer marca de canal de televisão, e eu não sei muito bem, lá está, por experiência e por falar com algumas pessoas, eu não sei se as pessoas têm noção, as pessoas que veem canais da manhã,
em que canal
é que estão a ver.
Também é verdade, eu também pensei nisso. Mas pronto, é mais, sim, é mais o nome do programa e quem está a apresentar do que propriamente o canal. Conclusão e resumo da história. Vejam a RTP, que é o melhor deles todos, faz favor.
E vamos voltar a Tenant. Já apontaste aqui a questão principal. Foi outra vez adiado e desta vez sem data de estreia, ou seja... Estava previsto estrear, ora, no início a 17 de julho, portanto isso já passou, depois para 31 deste mês, depois para 12 de agosto e agora perdeu outra vez data de estreia.
E é exato, é porque assim nunca mais vai começar.
Exato, e já falamos disso outra vez, é um bocado uma pescada honrada na boca, pelo menos em Portugal. Nos Estados Unidos nem tanto, porque os cinemas ainda não abriram, ou seja, ainda não abriram em massa. Aqui em Portugal o caso é diferente e noutros países do mundo também. Ou seja, já apontamos isto nas outras semanas. As pessoas precisam de filmes para ir ao cinema, mas os filmes também não se decidem em ir para o cinema se não houver pessoas já a ir ver filmes. Claro que este ciclo só se vai quebrar quando alguém tiver coragem de ir para a frente e dizer, ok, nós vamos lançar este filme. Muito provavelmente, na minha opinião, terá que ser um filme que seja mau e que os produtores saibam que é mau e saibam que a única opção para conseguirem ter retorno no filme seja lançar este filme agora.
Sim, não necessariamente mau, mas se calhar um filme talvez não tão generalista quanto isso. Também
por exemplo, New Mutants. New Mutants era um bom exemplo para lançar agora, onde as pessoas começam a ir ao cinema, mas se sente que há uma falta de filmes, então pode-se tomar um risco um pouco calculado, ou seja, não é só atirar por exemplo, fazer isto agora nos Estados Unidos não resultaria, porque os cinemas estão fechados, não é? Isso seria só estúpido. Mas fazê-lo em Portugal, por exemplo, seria interessante.
Sim, porque, quer dizer, o filme vai ser um flop e vai. Né?
Exato.
Não há outra maneira de olhar para isso. É a Disney, que é uma companhia que tem posso estar ao luxo, à vontade, de ter um flop.
Sim.
Seria um bom propeller para a indústria do cinema e, se calhar, até ia acabar, eu duvido, mas quem sabe, poderia até fazer mais dinheiro do que uma época normal.
Bem, Tenet claramente não vai optar por o fazer, o que é estranho para um filme que se embandeirava como o filme do retorno, não é?
Sim,
portanto,
sim.
O filme da reabertura dos cinemas.
Era a estratégia deles, no fundo. Se bem que eu não acho que eles precisassem dessa estratégia e num... Portanto, eu acho que seria um filme que faria bastante dinheiro.
Sim.
Numa época normal, porque tem Christopher Nolan, há muito pessoal que vai atrás, apesar de não ter muito star power, mas dadas as circunstâncias, não seria uma má estratégia. Também concordo que agora não é uma boa altura para lançar, mas adiar indefinidamente, pá, isso também...
Tenet tem um problema grande na China, porque o filme tem 2 horas e meia, no entanto, na China apenas podem passar filmes nos cinemas até 2 horas. Agora por causa da situação, portanto, também pode contribuir para isso, eles não quererem lançar já o filme, não poderem fazer retorno do dinheiro na China. E eu sei que podes dizer assim, ok, então porque não lançar o filme nos outros mercados e depois lançar na China e nos Estados Unidos mais tarde? Como tu já mencionaste, provavelmente até sairá em último lugar nos Estados Unidos, ou será um dos últimos mercados a ser lançado. No entanto, eu acho que o filme não pode ser distribuído, pelo menos num destes, não pode ser distribuído inicialmente sem contar com um destes dois mercados.
Pois,
são os dois maiores.
Sim, claro, porque a Europa não é assim tão grande e depois o que é que te resta? A África não é um mercado de cinema,
e
América
depois,
do
quando,
Sul mais ou menos.
Quando conseguires abrir nesses mercados grandes que são o que te vai fazer dinheiro, o filme já vai estar disponível por outros meios.
Pois, também é verdade. Sim, a Europa não é grande o suficiente para começar, que é o único grande mercado que está. América do Sul também é um grande mercado, mas quer dizer, eu presumo que lá os cinemas também sejam maioritariamente fechados. Portanto, sim, não é suficiente, de facto.
E para concluir o programa, falta-nos apenas mencionar que filmes ficam disponíveis digitalmente ao longo desta semana. Temos Baby Splitters e Retaliation, temos An Accidental Studio, The Load, Deep Blue Sea 3, caso tenham perdido o 1 e o 2, Gundala, 0.0 MHz, When Icarus Fell, Yes God Yes, The Road to Mother, Ice Cream in the Cupboard, Nose to Tail, The Fool, Instaband, e é tudo.
Graças a Deus que é tudo. Mas contem que, por exemplo, se forem ver este site amanhã, vão estar o dobro dos filmes para sair, o que é uns desenvolvimentos bastante estranhos.
Sim, mas no fundo não é nada de interessante, não é?
Sim.
Mesmo os que ficam depois disponíveis no site como lançados. É muito desmotivador agora.
Sabes, eu tenho saudades de ir ao Cine Cartaz e ver-os em breves. É assim, no fundo já quase que podemos fazer, mas vamos ler...
É assim, se continuas a encher chouriço, eu consigo chegar lá.
Porque estes digital releases tornam-se numa espécie de ler uma lista e à espera de um nome engraçado já.
Por exemplo, o Yes God Yes conta com Natalia Dyer, ela que entra em Stranger Things.
Podemos fazer a transição para as estreias nos cinemas portugueses mesmo, porém não vamos ter...
Não, temos Patrick, Ofélia, As Maravilhas de Montiferme, Clube dos Divorciados e Becky. Becky, o filme com Kevin James a fazer de skinhead.
Portanto, no fundo, vai dar um bocado ao mesmo. Se bem que, pronto, conhecemos Becky. Conhecemos um dos filmes, já não é mau.
E pronto, foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Espero que tenham gostado dentro do possível. Não houve muito conteúdo, mas tentamos o nosso melhor para vos entreter. E pronto, vejam como é que é o novo programa da Cristina Ferreira quando estiver disponível. Nós também o veremos e daremos a nossa opinião. Sou eu. Se quer também um...
Sim, por enquanto podem ver Casa Feliz na SIC, que é o novo nome do programa da Cristina.
E podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
Ladies and gentlemen.
Engenharia Rádio, música a 100%.